Gente, vamos conversar agora com o nosso presidente, presidente da República, nosso querido presidente Jair Bolsonaro, né? Acorda, presidente!
Show do Antônio Carlos. Zumbi! Vamos acordar.
O presidente já está acordado há muito tempo. Presidente, aqui é o Antônio Carlos, aqui na Tupi. Como é que vai? Tudo bem, presidente?
Tudo bem, Antônio Carlos. Paraquedista, acordo às 6 da manhã.
É isso, é verdade. PQD tá em pé cedinho, né? É isso. Presidente, como é que tá? Tudo bem? Como é que tá indo o governo no seu ponto de vista? Tá indo bem o seu governo?
Antônio Carlos, tendo em vista como nós pegamos o Brasil e essa pandemia que nos assombra, né, desde março do ano passado, a gente tá indo bem.
Graças a Deus.
Essa semana mesmo tivemos boas notícias de recuperação da nossa economia. Isso. Falta ainda ver a questão dos informais, né? Aquele pessoal que vende churrasquinho de gato na praça, vende biscoito na praia, vende aí um sorvete aí na arquibancada do jogo de futebol. Isso são quase 40 milhões de pessoas. Aquela política do fica em casa, fecha tudo, lockdown, toque de recolher sem critério, jogou esse pessoal na lona.
É verdade.
Esse pessoal perdeu aí quase toda a sua renda e foram socorridos pelo governo federal com auxílio emergencial. Agora, pelo que parece, começamos agora a voltar à normalidade. Aí essa sanha do fechar tudo vai ficando para trás. Muitos governadores sabem, né, e prefeitos também, que erraram bastante. Você não pode obrigar o cara a ficar em casa com a geladeira vazia, Antônio Carlos.
É, não pode, é um crime. Claro.
É um crime. E desde o começo nós falamos, né, que o vírus mata e a fome também mata.
E como, né? Isso.
E tem que ter responsabilidade para tratar os dois assuntos. Muitos trataram com demagogia. Como se fosse, ó, eu sou aqui aquele cara que vai cuidar de você, não vai deixar você morrer, vai deixar você ficar em casa. Mas se esqueceu, né, de que não tinha dinheiro para ele ir no mercado, né, ir na feira e levar comida para casa. Bem, essa semana tivemos bons números, que vem num crescente. A Bolsa de Valores aí bateu recorde.
Graças
a Deus. O nosso Produto Interno Bruto sinaliza um crescimento acima de 4%. Isso aí reflete em dinheiro, tá? Que é investido aqui no Brasil em grande parte.
Verdade.
E daí,
né,
vem emprego atrás disso aí. Então, levando em conta o que acontece no Brasil, né, o governo vai indo bem, sim, graças a Deus.
Presidente, o senhor acredita em pesquisa de intenção de voto? Acredita?
Não acredito. Não. Tem algum instituto que você acha que dá para acreditar um pouquinho, mas como regra, Datafolha vem errando desde antes das minhas eleições. Nas minhas eleições, o Datafolha falou que eu perderia para todo mundo segundo turno.
É verdade. Me lembro disso.
E dado momento falou até que nem iria para o primeiro turno. E nós ganhamos as eleições. Então, essas pesquisas não funcionam, são manipuladas para exatamente fazer a cabeça da população. Porque tem muita gente, Antônio Carlos, que fala o seguinte: ah, eu não vou votar naquele cara porque ele não vai ganhar. Aí vota naquele cara que está na frente na pesquisa. Mas mesmo assim, houve uma mudança, né? E hoje em dia acredito que 90% da população não acredita em pesquisa.
Perfeito. Agora me diz uma coisa. O claro que o senhor é candidato, né? É candidato. Qual vai ser o seu partido, presidente?
Olha, eu estou namorando aí o Patriotas. Talvez feche nos próximos dias aí.
Com Patriota,
é um partido,
né?
Hoje estou conversando com o presidente dele, que é o tal de nome de Adilson Barroso, partido pequeno, mas que a gente vai, vamos assim dizer, dominar grande parte as ações do partido. Se a gente faz exigência, né? É natural. De lá para cá, a gente vai mudar todos os diretórios estaduais, vamos selecionar gente boa para concorrer. Tá? Essa que é a ideia. E temos uma preocupação grande, né? Porque temos eleição para o Senado. Então, nós queremos ver se conseguimos fazer no Brasil todo, senadores também, para a gente ter ações, vamos assim dizer, no Senado e na Câmara dos Deputados, para você poder levar as suas propostas com mais tranquilidade para frente.
O senhor acha que ganha as eleições, as próximas eleições, presidente?
Todo mundo que é candidato diz que vai ganhar, né, Antônio Carlos? E um cara vai falar: eu vou ganhar, eu acho que não vai dar certo. A minha preocupação não é comigo, Antônio Carlos, é com o Brasil.
É com o Brasil,
claro. O Brasil como estava, era todo dia notícia de corrupção no Brasil. É roubo na Petrobras, no BNDES, na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, em obras, em fundo de pensão. Era esse o governo lá do passado. E nós mudamos. Nós estamos aí há 2 anos e 4 meses sem notícia de corrupção.
Graças
a Deus. Acontece uma acusação aqui, uma lá, mas nada de concreto. E isso daí não é obrigação nossa, né? não é virtude, é obrigação. É você agir dessa maneira. Você pode ver, nós pegamos o Brasil, onde tinha a média, né, de prejuízo das estatais, estava na casa dos 60 bilhões de reais. Hoje em dia nós temos lucro na casa de 40 bilhões de reais. Você vê um espaço de 100 bilhões que ia para onde? Ia para o ralo, ia para a corrupção. Você pega exemplo, você pega Itaipu Binacional. Nós chegamos e mudamos a direção. A Itaipu Binacional investia na região em torno de 100 milhões por mês. É o que sobrava, né, do seu orçamento. 100 milhões por ano. Nós investimos no ano passado 2 bilhões e meio.
Olha.
Botamos lá um general para administrar, general Ciro Aluna. Nós ampliamos a pista do aeroporto lá de Foz do Iguaçu, e já começa nos próximos dias a aceitar pousos internacionais. Nós estamos já com mais da metade de outra segunda ponte para o Paraguai. A outra terceira ponte começa a fazer esse ano, lá de Porto Murtinho para o Paraguai também. Aproximadamente 40 cidades do norte, do noroeste, uhum, paranaense, recebem obras do Itaipu Binacional. É, esse é o nosso governo. Você pega a Ceagest, por exemplo. Todo mundo já ouviu falar da Ceagest, né?
É, claro.
É uma companhia de transporte e armazenamento. Ali era só corrupção e prejuízo. É, nós terminamos o ano passado com um pequeno lucro. E esse ano devemos ter um grande lucro lá na Ceagest. Lá, Antônio Carlos...
Isso é pouco divulgado, né, presidente?
Não, a grande mídia, Antônio Carlos, não dá espaço para você. Tá? Uhum. Temos as mídias médias, rádio temos algum acesso... Uma outra televisão, mas as grandes TVs, os grandes jornais, não dão espaço. Era roubadeira de tudo. Os caras extorquiam R$ 160 por mês de 4 mil pessoas que empurravam um carrinho de feira lá dentro. Extorquiam, na hora de R$ 100 por mês, as mulheres que serviam um cafezinho, em torno de 140 mulheres. Ali tudo era negociado. As empresas de lixo tinham negócio lá dentro. As empresas que alugavam os espaços tinham negócio também. E eram indicações políticas. Então, acabamos. Colocamos lá um coronel recém-saído da rota, coronel Melo Araújo, uhum, tá, que está dando conta do recado. Inclusive, com essa política de fecha e tudo, Aparecida, por exemplo, vizinha de Guaratinguetá, em São Paulo, é uma cidade que vivia de romeiros, né, religiosos,
uhum,
foi aluna. O prefeito fez um apelo dramático. O presidente da Ceagest, o coronel Melo Araújo, deu para lá dezenas de toneladas de comida para atender o povo. A mesma coisa em Araraquara. E até mesmo, Antônio Carlos, acredite, comunidades indígenas que viviam do artesanato na periferia de São Paulo estavam passando fome. Foram socorridos por doações da Ceagest, dos permissionários e daquelas pessoas, né, que trabalham na Ceagest. Então, e a Ceagest é isso que está aí. Eu poderia citar, por exemplo, a Caixa Econômica Federal. Nós demos mais lucro no primeiro ano do que os primeiros oito anos do governo do PT lá atrás.
Uhum.
Porque não aceitamos indicações políticas, são indicações técnicas. A Caixa Econômica trabalha para o povo. E esse lucro, Antônio Carlos, veio, né? Mesmo você diminuindo, no caso Pedro Guimarães, do presidente, o juros do cheque especial. Diminuiu também o juros que cobrava de empréstimo para Santas Casas, para casa própria também. Então é uma coisa fantástica que acontece. É no nosso governo, está elogiando meu governo, é uma realidade.
É impressionante como nada disso é divulgado, né, presidente?
Não sai nada. É. Você pode ver, nós fizemos no ano passado um programa que destinou 320 bilhões de reais para os mais necessitados, que foram auxílio emergencial. Então, por 10 meses no ano passado, demos auxílio emergencial para suprir exatamente a renda daquele pessoal informal que perdeu o seu ganha-pão pela política do Fique em Casa. A política do lockdown, por isso toque de recolher. E muitos governadores, né, deixou o pessoal dentro de casa e fica em casa. Eu estou te protegendo do vírus. Mentira! Porque dentro de casa o cara pega vírus também. Agora esqueceu do ganha-pão dessas pessoas socorrendo. Então, um governo que tem realmente um viés voltado para o social muito grande. Atualmente, revigoramos o auxílio emergencial por 4 meses, devemos prorrogá-lo por mais 2. Serão mais 6 meses de auxílio emergencial. Uhum. É dinheiro, Antônio Carlos, não é meu, não está no cofre, é endividamento. Agora, alguns reclamam do valor. Só que o Bolsa Família está ainda em R$ 192,00. Ninguém reclamava.
É verdade.
Bem, o que interessa? Fazendo nossa parte, trabalhamos em silêncio, o resultado está aí. A economia está reagindo e muito bem.
Agora, para a alegria do povo, se depender do senhor, o auxílio emergencial vai até o fim do ano, né?
O que acontece? é o seguinte, dona Lucas, a gente quer prorrogar, mas isso chama-se endividamento. Você tem um limite, dona Lucas, para pedir empréstimo no banco ou pedir empréstimo para um parente teu. É, o Brasil está nesse limite. Política e economia tem que pegar, acabar de vez com essa política do fica em casa. Nós lamentamos todas as mortes. Não interessa se é por Covid ou não é. Lamentamos todas as mortes.
O senhor já tomou a vacina, presidente?
Não, não tomei, não. Estou com 66 anos, não tomei.
É, eu sei... E não vai tomar?
Olha só, eu não posso ir na fila de vacina, tá? E quando chega a última dose para aplicar em mim, tem 200 caras atrás de mim. Pô, eu sou um militar, Antônio Carlos, tá? Você sabe disso, tá? Vamos atender primeiro aqueles que estão mais necessitados. Deixa a gente apavorar, sair de vacina, tá apavorando, vai lá e toma. Agora, deixar bem claro, o Brasil, Antônio Carlos, é um dos quatro países que mais vacina no momento. É mentira quando fala que nós pedimos ter vacinado o povo ano passado, é mentira. Porque a primeira pessoa vacinada no ano passado foi no início de dezembro de 2020, não tinha vacina. Ofereceram para a gente, né, uma coisa que era uma interrogação. Ofereceram vacina no ano passado com a Pfizer para dar em torno de 10 milhões de doses no comecinho do primeiro semestre desse ano e 70 milhões aproximadamente no segundo semestre. Não era vacina de pronta entrega. E era uma vacina, Antônio Carlos, que tinha que passar pela Anvisa. Eu não posso comprar uma coisa que apareceu agora no mercado sem que a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária diga, tá ok, pode tomar. Não vai ter efeito colateral. Ela tem eficácia, ela vai ser duradoura. Então, passou pela Anvisa, nós compramos. E olha só, lá atrás, quando foi oferecida a vacina da Pfizer para nós, tinha um dos itens do contrato que dizia o seguinte: não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Você podia tomar a vacina, Antônio Carlos. E ter um choque anafilático, um problema grave qualquer. Eu até usei uma força de expressão naquele momento, né?
Ia virar jacaré?
Virar jacaré. Pronto, o pessoal achava que ia virar jacaré mesmo.
Eita!
Tá certo? Então a gente usa, é figura de linguagem. É quando a mãe fala pra você, quando é criancinha, eu vou te espancar, eu vou te matar. Acontece, pô. Alguma mãe fala isso aí, ninguém quer matar, muito pelo contrário. Ela fala isso porque tem amor por nós. E eu tenho responsabilidade pelo povo. Agora, quando começamos, então, a Anvisa aprovar, que foi em janeiro, nós compramos a vacina. Agora, é um país, né, que temos 210 milhões de habitantes. Antônio Carlos, você sabia que no Japão o povo não quer se vacinar, Antônio Carlos? E vai ter Olimpíada assim mesmo? Aproximadamente 3% do povo japonês se vacinou. Então, é um país riquíssimo, um IDH altíssimo, uma cultura enorme, um país com educação invejável, e a população resolveu que não quer tomar vacina.
Tomar vacina.
É um direito do povo. E o ano passado, Antônio Carlos, já é claro, não quero falar o nome aqui para não polemizar com ninguém, mas teve um governador que falou que ia obrigar o pessoal do Estado a tomar vacina. É um crime. Ninguém pode obrigar ninguém a fazer o que ele não queira.
Tem que tomar se achar que deve tomar, né? E a cloroquina, hein, presidente? A cloroquina?
Continuo defendendo, Antônio Carlos. Tive Covid ano passado, tomei no mesmo dia a cloroquina, no dia seguinte estava curado. Mais de 200 pessoas lá da Presidência da República tiveram a Covid, quase todo mundo tomou ali a hidroxicloroquina, ninguém sequer foi para o hospital. A hidroxicloroquina, no meu entender, curou os 10 ministros meus. Curou muitos senadores, alguns que estão rejeitando lá, falando mal da cloroquina, tomaram a cloroquina. E muita gente tem se curado com ela e também com a ivermectina. Então, Antônio Carlos, alguém fala, não tem comprovação científica. Mas também não tem comprovação científica, que não cura. Agora, tem muitos estudos dizendo que cura. Eu conversei com muita gente ano passado, liguei para embaixadores da África, porque lá o número de mortes por Covid é bastante baixo, porque o pessoal toma muito ivermectina. E tomei. E outra coisa, Antônio Carlos, você já ouviu falar, né? Que não mata, engorda. Ninguém até hoje morreu por ter tomado a hidroxicloroquina ou por ter tomado a ivermectina. E como não tem nada de concreto no mercado ainda, para quem tomou, eu recomendo você, né? Como cidadão, não como médico. Logicamente, então, o médico que é seu é muito mais importante do que eu. Eu sou apenas aqui uma pessoa que está dando um testemunho. Aquele cara que fala, você não deve tomar nada? Eu pergunto, você deve ir para casa, depois sentir falta de ar, ir para o hospital, para ser o quê? Para ser entubado? Toma logo, não mata. Hidroxicloroquina e ivermectina não mata ninguém. Consulte teu médico. Agora, isso foi politizado pelo outro lado, não por mim. O outro lado fala, isso daí não cura. Agora, o que que cura? É tubo no hospital? Quem vai ser entubado, o Antônio Carlos? Metade, infelizmente, não resiste. E agora? Não sei você, eu vou perguntar, você já tomou, você pegou o vírus ou Antônio Carlos?
O médico, eu fiz um exame, o médico disse que eu já tive o mas não apareceu no exame.
Mais de 80% tem e nem sabe.
É.
Tem e nem sabe. Do resto que pega, né? É. Em torno de 5% estou no dedo, numa aproximada.
Mas eu tomei as duas vacinas. Eu tomei a primeira e tomei a segunda. Estou aí, estou vivo aí. Tô...
Você está vivo? É. Então tudo bem. Boa notícia, Antônio Carlos. Ô, Pequeno, Antônio Carlos, você está vivo, Antônio Carlos. Eu também,
Antônio Carlos. Agora, presidente, olha só. O nosso analista esportivo aqui, está aqui, o Gilson Ricardo.
É uma honra.
Ele quer fazer uma pergunta para o senhor, que é palmeirense.
Eu quero primeiro mandar um grande abraço para o senhor, agradecer sempre pelo que o senhor faz pelo povo, principalmente o povo que precisa, porque para quem é rico a vida segue normal, para quem é pobre é que é difícil. É. Agora, presidente, o senhor ainda continua sendo palmeirense, presidente?
Eu sou pouco. Aí no Rio eu adotei o nosso Botafogo, né?
Ah, é?
Eu, esse ano vou ser campeão na primeira e na segunda divisão.
Tá bem, porque o meu filho...
Vamos ganhar do Vasco na final, inclusive. O Botafogo vai ganhar do Vasco na final. O Vasco sobe ser como vice-campeão, né? Para honrar suas tradições. E o Fogão vai ser campeão da segunda divisão.
Agora, presidente, o meu filho é torcedor do Palmeiras como o senhor. Ele adora o Palmeiras. E eu sou rubro-negro. Tô sentindo que vocês estão ficando freguês do Mengão, hein, presidente?
Já. Eu liguei pro Felipe Melo esses dias, falo sempre com ele. Falei, Felipe, nós somos tri-vice. A gente não pode. Essa fila do Vasco aí. Ontem ele foi lá na Copa do Brasil, jogou e ganhou do poderosíssimo CRB de Alagoas. Tá certo? Agora eu devo meu nome, Jair, né? Ao Jair Rosa Pinto, o meio
Palmeiras. Jogava muito.
Antônio Carlos aí.
Já falou em Felipe. Felipe está aqui, quer fazer uma perguntinha. Faz aí, Felipe. Faz uma pergunta para
o
presidente.
Presidente Bolsonaro, o senhor já se queixou várias vezes que o Supremo Tribunal Federal engessou ações do governo em relação à pandemia, passando a responsabilidade para governadores e prefeitos. Temos aí agora a Copa América, mas tem uma ação no Supremo com o ministro Lewandowski para impedir a realização da Copa. O senhor acredita que o Supremo Tribunal Federal possa impedir a realização da Copa América aqui no Brasil, presidente?
Olha, eu acredito que o Lewandowski não queira criar aí dificuldades, tá certo? Você pode ver, hoje temos Brasil e Equador. O que que é? Libertadores da Copa América. Ou melhor, Libertadores do Mundo. Uhum. Ou melhor, eliminatórias...
Para a Copa do Mundo.
Ninguém reclamou, ninguém falou nada. Terminamos a primeira fase da Libertadores. O Flamengo passou, o Palmeiras passou. Gente da América do Sul todinha, sem problema nenhum. Temos também o Campeonato Brasileiro aqui, primeira e segunda divisão, aí com um total de 40 clubes, né? Na sua mais absoluta normalidade. É porque a Copa América não poderia ser realizada também aqui, seguindo os mesmos protocolos da Libertadores e das eliminatórias. Isso daí, conversei com os ministros, quando me ligou o presidente da CBF, na segunda-feira, bem cedinho, em meia hora eu dei um veredito para ele, consultei os meus ministros, vamos seguir o mesmo protocolo, vamos abrir, porque afinal de contas, a Argentina é que, no domingo, né, nas últimas horas, é que falou que não tinha como realizar a Copa América. E outro país aqui se ofereceu para o Paraguai e Chile, mas a CBF achou que não tinha condições de realizar nesse país por falta de estrutura, né? Uhum. E o Brasil tem condições. Não vamos ter gasto quase nenhum, apenas com a segurança. Cada delegação terá aproximadamente 50 pessoas, em grande parte vacinadas, vão ser feitos os testes, tomados os mesmos cuidados destes outros campeonatos. Então, eu espero aí que o Lewandowski dê a possibilidade, né, de nós aí realizarmos a Copa América, porque isso também é negócio. Isso é muita gente que ganha dinheiro, é direito de imagem, é muita coisa que está em jogo. O Brasil não pode parar. Nos preocupamos com o vírus, sim, mas também nos preocupamos com o emprego no Brasil.
Meu querido presidente, presidente, olha só, está chegando aqui o comunicador que vai seguir a programação, comandando a programação aqui da Tupi, que é o nosso Clóvis Monteiro. Ele quer fazer uma pergunta para o senhor. Fala com o presidente, Clóvis.
Bom dia, presidente.
Bom dia.
Ô, presidente, o senhor tem falado muito sobre voto eletrônico e o seu desejo de voltar o voto de papel. Até hoje, oficialmente, nunca foi comprovado nenhuma fraude na nossa votação eletrônica, que é uma referência até para o mundo. O senhor insiste em que não é confiável o sistema de voto eletrônico, presidente Bolsonaro?
Primeira coisa, você disse que é confiável para o mundo. Qual país do mundo aí usa o nosso sistema eleitoral eletrônico? Nenhum. Nenhum. Então, não é confiável para o mundo. Se fosse confiável, não estaria usando isso aí. Não tem como você auditar isso no momento. Temos conversado com gente que entende realmente de informática, né, entre eles, hackers até, e eles comprovaram para mim aqui em duas oportunidades de fraude no passado. Agora, não é voto em papel como no meu tempo, né? Meu tempo, Antônio Carlos, né? Uhum. E tinha lá e botava no papel o nome da galera. É uma impressora acoplada na urna eletrônica, uhum, que você, quando vê lá no visor as pessoas que você votou, e daí você aperta um botão, imprime o voto no papelzinho, o papelzinho cai numa urna sem contato manual. E podemos, então, após o anúncio, como é feito, né, por volta das 20 horas, uhum, naquele domingo das eleições, um partido desconfiar, né, e ele pedir a recontagem total ou parcial, que será feita através do papel. Não tem como você auditar o voto eletrônico. É impossível você apertar o botão para somar, vai dar sempre o mesmo resultado no final da lista.
Segundo o Superior Tribunal Eleitoral, há como auditar o voto eletrônico, segundo o Superior Tribunal.
Não é verdade, não é verdade isso aí. É mentira, isso é fraude. Porque você pode ver, o Antônio Carlos começou a entrevista falando em pesquisa. Uhum. Então a pesquisa leva para o lado que tal candidato ganhou. Com a fraude do TSE está tudo resolvido. É mentira. É o tal negócio. Ah. Se podemos fazer isso aí, o Paraguai vai ter eleições agora, dia 20. Como é que é um ano no Paraguai? Exatamente essa que nós queremos no Brasil. Por que o Paraguai não aceita o voto eletrônico exatamente igual a nós? Porque sabe que tem fraude. E você sabe que o pessoal entra nos computadores da NASA, uhum, mesmo os computadores aqui dos ministros meus aqui em Brasília. Tá? O pessoal entra na tua conta muitas vezes, mexe na tua conta, saca dinheiro. Tá? Por que não vai fraudar aqui um sistema eleitoral? Fraude, sim, existe, temos comprovações sobre isso. E o TSE não pode ser autoridade absoluta para tratar desse assunto, até porque diz a nossa Constituição que a contagem é pública. Uhum. E o TSE não faz essa contagem pública, é uma caixa preta lá dentro.
Presidente, nos Estados Unidos o voto não é eletrônico como no Brasil e dá confusão toda hora, né, presidente?
Ah, mas aquele papel lá, pelo amor de Deus, né? O pessoal votou pelo correio, teve gente que votou 3, 4 vezes. Milhares de mortes votaram também. Essas informações que nós tivemos aqui.
Vem cá, presidente, o Lula falou aqui no programa do Antônio Carlos outro dia e chamou o senhor de miliciano. O senhor quer responder ao Lula ou não?
Olha, não vou responder. O que é miliciano? O pessoal do Rio de Janeiro especial sabe o que é isso, tá certo? É aquele pessoal que na comunidade ali, hoje em dia, cobra gatonete, cobra gás, pessoal usa arma. Então, o que eu tenho a ver com esse pessoal? Nunca ninguém me viu na comunidade. É. Nunca ninguém me viu aí, eu envolvido com essas pessoas, tá? Eu não tenho... O miliciano, muitas vezes, tem um voto ali, grande, numa comunidade. Eu nunca tive isso. Agora, o Lula é uma pessoa que não tem moral para falar nada. Desviou recursos bilionários do Brasil. Gente dele devolveu dezenas de milhões de reais, ou centenas de milhões de reais, em acordo de delação premiada. Uhum. Dinheiro roubado mesmo. Não dá para discutir com esse cara. Esse cara não dá para discutir e não vou bater boca com esse cara. E gostaria de não falar sobre o cidadão, esse elemento aí que deixou a cadeia há pouco tempo, por decisão aí do Supremo Tribunal Federal, que realmente assombrou a todos nós brasileiros a quantidade de lixo que esse cara cometeu, uhum, no Brasil. Roubo na Petrobras, Passadina, fez obras com o dinheiro do BNDES, várias ditaduras do mundo todo, com Venezuela, fez a Bolívia, fez em Angola, eita, fez em Cuba, em vez de fazer obra no Brasil. Esse cara é um bandido, um desqualificado, não dá para discutir com ele. Esse cara, por exemplo, tentou destruir a família com ideologia de gênero. É um cara que não tem qualquer amor, não tem respeito a religiões. Ele falou há pouco tempo, tem jeitão de pastor, e tem jeitão de bandido, tá? Isso que ele é. Então não dá para discutir com esse cara, me chamar de miliciano. Ah, isso aí é. Isso é para quem não tem o que falar. Me acusa de ser corrupto, Lula. E fala onde é que estamos corrompendo o nosso governo. Acusa de coisa séria, pô.
Presidente, de minha parte, muito obrigado, presidente, pela resposta. Obrigado.
Está aí o Clóvis Monteiro se despedindo. Presidente, o senhor gostaria de acrescentar alguma coisa que eu deixei de perguntar, presidente?
Não, Antônio Carlos, é sempre um prazer falar contigo.
O prazer é meu, né? O prazer é meu.
Se Deus quiser aí, as condições sanitárias nos permitem, vamos encontrar lá na Brigada Paraquedista.
No fim do ano.
Para mais um encontro lá, por ocasião do jubileu. É um grande prazer.
É isso aí. Prazer foi meu, presidente. E muito obrigado, obrigado mesmo por ter conseguido um espaço aí na sua agenda aí para conversar com os nossos queridos ouvintes. Muito obrigado, valeu, presidente. Sucesso para o senhor. Conte com o meu voto, presidente.
Selva, obrigado aí.
Chegamos ao final, gente. Segunda-feira, a partir das 6 da manhã, juntinho novamente. Vem aí o show do Clóvis Monteiro, o motivador do Brasil. Até segunda, se Deus quiser. Bom dia, Brasil!